O pátio tá tomado de guardas. Tá tudo em alerta máximo. E a tempestade de areia tá cada vez mais forte.
Geron! Ah, joga flecha pra chamar atenção, Geron! Tô correndo.
Pra onde? Você tá no pátio, pô?
Tô dando voltas.
Não, é nessa hora que eu posso soltar o javali?
Não, você pode, você tá vendo isso, Geron.
Eu tô vendo isso, exatamente. Pra tentar ajudar a distrair, né, do Andrews, eu vou tentar tirar uma flecha lá pra soltar o javali. Tá o javali que tá puto, por sinal. É um javali gigante, hein?
Gigante,
19?
19? Caraca!
Acertou a flecha dentro do buraco do cadeado.
O engraçado é que é 10 horas que precisa. A parte de ação sempre dá ajuda, né, cara? Aí ela consegue acertar a gaiola do javali, consegue e abrindo a gaiola. E o javali enfurecido sai pelo pátio, o que distrai todo mundo da atenção do Andrew. Do Andrew. O que você faz agora? Você tá no meio do pátio agora, o que você faz?
Tá, então eu vou escalar alguma muralha, alguma coisa pra tentar sair lindamente pelo muro.
Aí você pode subir tanto pela lateral do muro, pelas madeiras que compõem ali as palafitas do muro, ou pelas casinhas, você pode fazer o que você quiser. Tem uma torre mais alta, onde é tipo meio que tá de costa pro penhasco, que é a parte mais alta, que é justamente onde ficava a masmorra ali, onde ficava a masmorra, onde os presos ficavam.
Tem algum lugar que tenha fogo? Tocha? Alguma coisa?
Perto de você, não. Tinha no corredor que tava escuro. Agora, por ali
fora. Não. Fora, fora não tem nada
com... Aí, não, nada com tocha. Porque tá durante o dia ainda.
Eu vou subir no ponto mais próximo que eu consiga atravessar ou pular o muro.
Tá bom.
Lembrando que uma das minhas habilidades é parkour.
Parkour? Habilmente você sobe as palafitas e lá de cima você vê que o javali tá fazendo um pandemônio. Correndo atrás de soldado, atacando qualquer um que ele vê pelo caminho. Aí você vê que o Warner, ele vê o javali indo pra cima dele. O que que ele faz? Ele pega o javali e pega...
Cadê o dado do Goy? Cadê o dado? A gente tem que jogar dado. O Goy não precisa jogar dado?
Tá bom, vamos jogar um dado então.
Vai te fuder, Goy.
11. Calma aí, tem que jogar mais dois dados, na verdade.
Pô, Marlos, e falando em dado, eu soube que essa galera aí não tava jogando com dado de verdade.
Pô, mas tu sabe que o maior problema em mesas de RPG é o dado, né, cara? Ainda mais quando você joga em chamada remota, pra evitar aquela desconfiança de... Será que tá mentindo no dado?
Que tava todo mundo jogando aquele dadinho virtual, sabe? Aquele
aplicazinho. Bot de Discord, é isso?
Bot de Discord, cara.
Não, mas aí não. A gente interrompeu aqui a... Interrompeu a batalha. Interrompeu a confusão toda pra comentar. Pra tirar um sarro. Eu queria tirar um sarro deles. Aí eu te perguntar. Tá certo isso? Não usar dados de verdade? Não usar dado físico?
Você que tá ouvindo aqui esse episódio, tá curtindo até agora. Você que joga RPG de verdade, você sabe. Você sabe que tem que ter dado em casa.
A quinta série não abandona, né?
Não abandona. E com esse gancho, qual é a nossa mensagem de agora, Vitor?
Pô, exatamente, Marcos. A gente tem uma promoção rolando, um sorteio, certo? Pra resolver os problemas das pessoas que estão jogando sem dado em casa.
Você que tá jogando sem ter dado em casa, temos uma novidade pra você.
Esse episódio é patrocinado, Vitor. Olha
esse episódio
só.
Da RPG é patrocinado. Olha aí, a fama chegou, é isso.
A fama os finalmente
glória,
chegou,
dias
hein?
De glória. Dias de luta tinha vários, né? Agora o dia de glória não vem nunca, pô.
Tá não difícil. Vem nunca, né?
Mas é isso mesmo, ó. Patrocinador desse episódio, episódio número 3 do RPG, e linkando ali com o episódio número 4 também, né? O patrono, no caso, é a Forja Fantasy, uma loja de RPG aí, de artigo de RPG.
Olha aí, ó.
Bolada. Bolada é gira aí no Rio também, Marcos? Como é que é?
Uma coisa que as pessoas são aqui no Rio são boladas, então... Isso eu sei que tem. Eu só não sei se tem Forja Fantasy aqui no Rio.
Mas eu sei que tá. Mas eu sei que ela tá na Bahia, na Bahia. É, e tem muito jogador de RPG aí na Bahia. Mas, gente, mas a promoção que ela disponibilizou pra gente, olha só, Vitor. É uma promoção que vai contemplar o Brasil inteiro. Todos os ouvintes do Player Select que estão aqui ouvindo esse episódio,
que é uma one shot. Você que chegou aqui de paraquedas pode ouvir, tem início, meio e fim, de boa.
Você tinha comentado, né, Marcos, que era um episódio bom porque ele tinha começo, meio e fim, uma batalha, uma loucura toda, uma batalha gigante. Então ele funcionava muito bem. E aí, quem quiser continuar, quem quiser ouvir pra trás, ouvir pra frente, continuar ouvindo depois disso, vai pro feed do RPG, PlayerCast RPG, em qualquer agregador, ou tá aí no link, né? Tá aí no post, isso, na descrição, todos os links.
Mas quem quer ter dado em casa pra poder jogar de verdade e não passar essa vergonha de ficar rezando pro ficar mentindo no dado, roubando
ficar
no dado.
Ficar mentindo no dado do bot, né? A coisa mais
é
vergonhosa.
É feio, mentindo no dado do bot é feio demais.
É mais feio que mentindo no dado real, demais. É verdade. Ó, quem quer participar do sorteio, tem um post já fixado lá no Instagram do Player Select, PlayerSelectBR, né, o arroba. E a regrinha pra participar é simples, né? Coisa rápida, coisa básica, você faz aí em um minuto. Segue as duas contas, a do Player Select e a da loja. A da Forja Fantasy é @ForjaFantasy_RPG. E marca três pessoas lá no post que eu comentei, que é o primeiro post que tá fixado lá no nosso Instagram. Só isso. Só isso, já tá participando. O resultado sai quando, Marlos? Tem previsão?
Olha só que legal. Ele vai sair. O seu nome vai sair dentro do lore do episódio, dentro do episódio. Vai
continuação uma... dessa one shot aqui. Continuação desse episódio
uma
aqui.
Uma continuação dessa one shot. Se você não apostou, não participou, você pode seguir em frente. Eu só ouvi, achei legal, obrigado, valeu, um abraço. Mas se você participou, você vai lá e vai ouvir o teu nomezinho lá.
Pô, esse eu fiquei curioso. Esse eu quero ver como você vai fazer, Marlos. Agora eu se eu fiquei...
Eu também tô curioso.
Eu joguei assim como um desafio pra você, se aceitou. Eu falei, tá bom então, vamos lá. Então,
agora, isso, eu agora também tô curioso pra saber como é que eu vou fazer isso também. Porque quando a gente fala de desafio, é importante falar de desafio, porque esse conteúdo do RPG, pra você que tá chegando agora aqui também, a gente já tá há bastante tempo com esse projeto do RPG, isso aqui é um conteúdo que a gente faz, a gente não pediu nada em troca, pela primeira vez estamos recebendo um patrocinador, quem quiser patrocinar também, temos o apoio da Ubisoft, que sempre apoiou a gente, mas quem quiser patrocinar a gente, dar mimos pros nossos ouvintes, estamos abertos a isso, porque aqui nós vamos fazer um negócio de qualidade para o nosso ouvinte. Por isso estamos demorando tanto tempo, nós estamos fazendo realmente roteirinhos bem elaborados, as músicas, cada música é uma música própria, não estamos pegando nada de banco de música, não estamos compondo as músicas, criando as musiquinhas lá. Uma coisa importante nessa era de IA também, assim, a gente não está pegando figurinha pronta, né? A gente tem um ilustrador que nós estamos. Tem um ilustrador trabalhando com a gente.
Ilustrados à mão. É do caralho. É um projeto com esmero.
Isso, tem um certo valor ali. Tem um certo valor. Quando a gente fala valor, é um valor mesmo. A gente não tá pedindo nada em troca. O que a gente pede só você é só o reconhecimento e o teu likezinho. Quem puder participar, participando da promoção, não só pelo dadinho, não só pelos dados, que é um prêmio bacana, mas também para mostrar pro nosso patrocinador que a gente tem uma força, que a nossa comunidade é forte, tem uma força, e que a galera curte RPG e que RPG tem repercussão ainda.
Do sorteio, o que a Forja Fantasy tá sorteando pro nosso ouvinte é o seguinte, não é um dado só, tá? No detalhe, não é um dado só, é um conjunto completo de dados de alto relevo, aqueles dados que não é aquele translúcido, né? Aquele que é mais bonitinho, que ele vem mais pintadinho, mais decoradinho, tudo mais. E o
que você passa o dedinho e você sente ali, ó.
Você passa o dedinho e sente o relevo, sente o volume.
Eu vi as imagens dele, ó. Quem manja de RPG, quem curte peças únicas, vai curtir, hein?
Ele é bonito, vale a pena. Tá bonitão, o conjunto tá bonito. E além disso, o ganhador vai escolher a própria cor, né? Então a cor que curte mais, que mais for aprazível aos olhos do ganhador aí, do vencedor da promoção, ele vai escolher a cor lá no site. E aí a Forja Fantasy vai se encarregar de entregar.
Isso. E pra você tirar onda na sua próxima mesa de RPG. Já pensou você chegar na próxima mesa de RPG que você for jogar com teus amigos lá, chegar com um dado da Forja Fantasy, um dado em alto relevo?
Fala assim, Eu ganhei. Eu sou um vencedor. Ganhei. Então é isso, Marlos. Quem quiser ouvir mais do Playercast RPG, é só acessar playerselect.com.br/RPG ou pesquisar por Playercast RPG em qualquer agregador, seja Spotify, seja iTunes, qual que for. Pra participar da promoção, a gente comentou mais cedo. Vai lá no Instagram, no post fixado já tem todas as regrinhas lá, tudo bem descrito. E a gente espera o ouvinte no próximo episódio, certo?
No próximo episódio, vamos ver agora o que vai acontecer. Quanto é que deu esse dado aí deles, hein? Quanto é que deu?
Eu chuto um 3.
Ih, rapaz, eu acho que vai dar ruim esse dado aí. Vamos
cara
ver, vamos
deles
ver.
Tirar 3 vezes, não. Ruim pra caramba o dado.
O javali vai pra cima, atinge a perna dele. Tipo, gera um dano, ele perde 2 de sangue. E os movimentos dele ficam mais limitados.
mas ainda assim ele é muito forte.
Porra. Só que ele pega o javali que tá na baixo dele, ele pega, ele levanta, pega o javali, dá uma gravata no javali.
Coitado.
Com ódio, ele pega a boca do javali, assim, começa a esgurar o javali. Ele consegue matar o javali com as próprias mãos de tão forte que esse cara é.
Cara nervoso eu, hein?
É, o cara levanta com dificuldade e ele vai pra onde? Ele vai buscar, ele vai pessoalmente ir lá atrás do Luz, porque ele quer de porque quer não deixar o Luz fugir. Vamos lá, Sharon, agora o que você vai fazer, Sharon?
Eu vou ver se tem alguma coisa pra ajudar.
Joga um dado aí.
14.
Você consegue o seguinte, Sharon, você consegue ver que ali em torno tem alguns jarros de óleo que eles usam pra cozinhar ou pra palafitas. Tem um paiol de pólvora, onde tem as armas lá.
Eu vou tentar começar um fogo e atirar nos caras que forem pra cima do Andrews.
Agora vamos lá, Andrew. Você vê que o cara tá indo. Você vê que ele tá indo em direção à masmorra onde provavelmente o Luz tá. Então o que você vai fazer?
Pula em cima dele!
Então, isso quer dizer que eu posso tentar chegar antes e entrar na masmorra, tentar fechar a porta e ele vai abrir de qualquer jeito e sair correndo pra dentro da masmorra. Ou eu poderia tentar pular em cima da cabeça dele e provavelmente me matar logo em seguida.
Bem provável. Como um javali.
Boas questões. Realmente é.
Gira o saco de cocô e joga nele.
Não, eu não posso. O Marlos não deixa eu fazer nada.
Não deixa.
Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou correr pelo telhado e eu vou chegar na masmorra antes dele.
Ok, então.
Quando eu chegar na masmorra antes dele, eu vou me aprofundar pelos corredores até eu encontrar alguma coisa que eu possa fazer fogo.
Tá bom, tudo bem. Então acontece, deixa eu dar um cenário melhor pra vocês então. É isso que você vai fazer, mas deixa eu dar um cenário melhor. Você tá no alto do muro, você começa a correr pelo muro, você encontra um guarda, um dos arqueiros que estão ainda procurando pra ver se tem algum ataque externo. Então você, usando a distração dele, você pode fazer um ataque ou alguma coisa.
Ah, eu posso tentar roubar o arco e flecha dele?
Você pode tentar roubar o arco e flecha dele. Como você quer fazer isso?
Bom, ele tá distraído, né?
Ele tá distraído.
Tá, eu vou tirar meu chicote e vou chicotar a cabeça dele. Pescocito. E puxar.
Tá bom, foi o dado. É um ato fácil porque ele tá distraído.
Um chicote.
Bônus, hein?
É, o chicote é minha arma.
Beleza, você consegue amarra no pescoço dele, puxa. Aí ele cai no chão, ele não morre, ele solta o arco, mas aí tem a reação dele agora. Calma aí, deixa eu botar aqui a reação, como ele não morreu.
A reação dele é puxar o arco.
Ele perde um turno fazendo isso. O que você faz?
Hidden Blade no pescoço.
Peguei. Oi?
Hidden Blade. Peguei no pescoço.
Hidden Blade no pescoço, não precisa de dado, Hidden Blade. Pronto. Matou o cara, pegou o arco. Nesse meio tempo, o Gore já entrou pela porta e já vai começar a subir as escadas pra masmorra. O que você faz, Andrew?
Ué, nunca vi uma masmorra que vai pra cima. Não entendo esse troço.
Tem.
Tem masmorra pra cima, sim.
Pra cima?
Meu tem masmorra? Claro que tem, cara. Que isso?
Tá.
Tem pra, por exemplo, as do...
Nunca vi o Castlevania.
Não, as do Castel San Angelo. Que era as masmorras do Papa, e elas são pra cima, não pra baixo.
Caralho, é.
Nunca leu Conde Monte Cristo, pô.
Não, nunca. Tá,
então. É, porque se o cara tentar sair de lá, é fechado. E se o cara tentar pular pela janela, ele morre.
É, isso.
Faz sentido. Telecurso 2000.
Tá, eu vou tentar então fazer o seguinte: eu vou gastar essa minha última rodada antes de perseguir ele, tentando atirar nessas. Eu tô mais perto das latas de óleo do que a Sharon, né?
Tá mais perto. Não é. Tentar... O arco não é o teu item principal, mas
não é.
Tá bem mais perto.
Eu vou tentar mirar e acertar a lata de óleo e botar fogo nessa porra antes de seguir ele na masmorra.
Certo, pode fazer. Vai.
Tá bom. Vamos lá, calma.
Os inimigos com os olhos.
Calma, respira. Puta merda! Ah.
Ele, você puxou. Cara, qual coisa mais bizarra que pode acontecer?
Quebrou.
Não, o arco quebrou e voltou na sua cara, assim. Voltou na sua cara e tomou um dano de 2, menos 2. Na cara.
A porra.
É isso. Vocês estão vindo com luz caminhando. Vocês não têm arma. Se vocês forem enfrentar alguém, vocês. Só o Almir tem a Hidden Blade. Tem duas adagas. O Luz não tem armas, o Russo também não tem armas, o sino já foi tocado, vocês já estão percebendo que tá tendo uma arruaça aí, então vocês vão tentar aproveitar essa arruaça para poder fugir.
A gente volta para onde a gente veio, ué.
Na masmorra onde vocês estão, no nível abaixo, tem umas janelas que dão tipo um segundo terraço. Vocês podem descer e pegar o segundo nível, sair por algumas janelas. Vocês têm a descida aqui e ir pro pátio. Ou vocês podem descer e entrar por onde o Almir entrou, que é a fresta lá da saída pela rocha.
E aí, Fernando, o que você sugere, Russo?
Eu acho que vocês dois podem sair agora. Eu não vai conseguir seguir. Eu desci até o pátio. Talvez ache mais gente lá. Existem mais de vocês?
Sim. Temos dois aí que eu não sei onde tá agora, cara.
Provavelmente eles estão causando a confusão. Eu descer e ajudar.
Assim eu espero que seja um
erro. Vocês embora.
Eu espero que seja. Mas, mano, isso é grande, mas não é grande, não, cara.
Eu não conseguir seguir vocês pela janela.
Eu passo aqui, ó, o manja, o cavalinho assim, ó.
Você, Almir, você já ouviu um pouco da história dele, você já conhece ele um pouco mais. O Luz não, o Luz já tá meio desconfiado com ele. Vocês se separam. O Russo desce pelas escadas, as escadas circulares. Os corredores estão vazios, porque todos os soldados estão no combate, buscando o combate no pátio central e nos muros. Ele passa e entra pela cozinha que o Almir tinha passado inicialmente, aí o cara vê uma garrafa de vodka. Uma garrafa de vodka.
Vodka. Pelo menos uma coisa boa. Mas não tem nada nessa cozinha, além da vodka.
Russo, joga um dado aí pra ver se você consegue encontrar alguma coisa na cozinha que você pode usar como arma, porque ele tá desarmado. Ele olha pra cozinha, assim, tem facas rústicas, madeiras, mas não tem muita coisa que você possa utilizar.
Aí pega o cutelo.
Isso, boa, boa, boa. Ele encontra um cutelo, bota na cintura. A garrafa de vodka de um lado e o cutelo do outro.
Cutelo. Vai servir.
E ele segue, enquanto ele pensa o que ele vai fazer quando for segurar o Garnes. Vamos lá. Você e o Luiz pulam a janela, vão para o prátio, no momento em que a tempestade de areia atinge vocês com mais violência. Vocês puxam o capuz e levantam a parte de cima do capuz para poder cobrir o nariz. O que que vocês conseguem ver? Que tá muita confusão no pátio ainda. O Lu já começa a recuperar um pouco as suas forças. Enquanto isso, o Gar tá subindo as escadas e vai encontrar o próximo lance de escada que vai dar na masmorra, próximo à janela que vocês estão. Vamos lá, Andrews, você tá correndo, Andrews, você tá correndo e ainda tem dois arqueiros na sua frente, que eles não perceberam tua presença.
Ah, eu vou tentar ir no stealth e matar o que tá mais próximo de mim.
Tá bom, joga o dado.
19!
Um milagre acontece.
Tem que ser. Deu, tem que ser.
Nós temos que louvar.
Você como assassino já habilidoso de uma semana de treinamento, o que você faz? Você corre com seus passos como se fosse um ninja. Você dá uma mini corrida pela parede e salta com os joelhos arqueados e o braço da Hindenburg para trás, na posição clássica de assassinato, e pula, matando com a Hidden Blade na jugular.
Por eu tirar 19, eu tenho chance para mais uma ação, para tentar matar o segundo sem ele me ver?
Você dá um rolamento para se aproximar um pouco mais do cara e você joga a adaga, que pega no pescoço dele o suficiente para desequilibrá-lo e ele cair do meio.
Russo, no momento que você sai da cozinha, no fim do corredor você vê Garth DeGorn. Ele acaba de subir as escadas e pontou lá no fim do corredor.
Até que enfim encontrei.
O que é que você faz?
Então beleza, vou sair correndo pra cima dele com tudo e vou tentar dar um encontrão pra desequilibrar ele. Com sorte a gente consegue arremessar ele.
Ah, sim, boa, boa, boa. O Russo é gigantesco, assim, tanto quanto o Garth. Então você vai correndo em disparada, e você dá aquela assombrada de futebol americano no cara, que o cara bate na parede, e você ouve a parede, as pedras da parede se movimentando. Tamanha força do impacto, né? Tanto que a espada de duas mãos dele, a bainha se solta e cai pela escada. Você continua abraçado na cintura dele, empurrando ele contra a parede. Nisso, ele com as mãos desnudas, ele junta os punhos e dá uma porrada nas suas costas. Você sente. O Garth, ele tá com a perna fodida por causa do ataque do javali. E o impacto dele com a parede deixou ele desestabilizado. Mas é uma briga de titãs, cara, porque o Russo também é uma montanha.
Foi tipo o Super-Homem e o Lobo da Step. Toma.
Agora, o que você faz? Tem mais um movimento.
Eu vou ficar em pé, então, em frente pra ele. Mas qual que é a posição dele? Como é que ele tá?
Ele tá meio que sentado no chão, com as costas na parede, meio que afundado na parede.
Beleza, então eu vou aproveitar o momento e vou afundar o meu pé na cara dele. Tipo 300 de Esparta, sabe?
Meu Deus do céu.
Não, o melhor é que pra cada golpe são três referências diferentes. Não, que nem o fulano lá, tá ligado? Que nem o outro lá que deu na cara. Que nem o cara da série aquela.
Joga aí. Dois! Ah, tá muito bom. Na hora que você foi dar o chute espartano na cara dele, o cara, tipo, ele, num movimento ágil, ele girou a cabeça pro lado e você meteu a perna na parede, tipo aquele soco que se pega e ia fuder o cara todo. E vamos ver agora qual vai ser o revide dele, deixa eu... E ele pega com um murro, ele dá um murro na sua coxa. E você cai de lado. Mas o Garth tá ele não quer matar você e tal. A preocupação dele é que o Luz não fuja. Então ele deixa você no chão. E consegue seguir no corredor pra poder chegar lá em cima. E poder impedir a fuga. E você, Russo, você fica lá no chão. Voltamos ao muro. André Eduardo.
O que que eu tô enxergando? E eu consigo enxergar onde, ou vislumbre de onde tá o Luz?
Você consegue enxergar o Almir e o Luz. Só que eles estão tipo do outro lado, meio lateral.
Ah, eu preciso chegar até eles e preciso atravessar essa torre, então. Tá, eu consigo atravessar a torre por fora?
Você consegue atravessar a torre por fora. Você tem que me dar uma justificativa pra isso, porque os arqueiros estão começando a olhar pra você.
Eles estão olhando pra onde eu estou. Exatamente
isso. Isso, provavelmente eles vão ver você. Se você estiver andando por fora, eles vão ver onde você está.
Ó, lembrando que eu tô vestido de guarda ainda, viu?
É, eu vou estar vestido de guarda.
Porque na hora do dedo do cu e da gritaria, ninguém vai ficar olhando pra minha cara e vai dizer.
Oh, claro, 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 claro.
Clintinho, agora... tu tá diferente, Clintinho. Cortei o cabelo. Tá, então eu vou tentar passar por dentro da torre, eu vou entrar na torre.
Não, você pode ir por fora, você vai consumir duas ações, só isso.
Mas eu acho que vai ser mais divertido passar por dentro.
Então beleza, então você chega na porta correndo, tá barra limpa, você ouve passos. Você olha pra baixo, você vê passos subindo a escada. E você olha pra cima, você vê a janela. No nível acima, a janela que dá pro terraço onde o Almir...
É pra lá que eu vou. Eu vou pro terraço. Quero me ajudar, Almir.
Joga um dado de percepção aí.
13, eu sou burro.
Joga um de sorte agora.
18, eu sou sortudo. Burro,
sortudo. Você é sortudo, ok. Você começa a escalar pra poder alcançar a janela, pra você alcançar o nível acima da janela onde eles estavam. Só que subindo a escada, quem está subindo a escada? Garth, subindo. Com passos de pedra, subindo. Ele passa logo abaixo de você e vê aquele guarda gordinho pendurado na janela.
Passa continência.
Agarrado com uma mão continência e com a outra fica agarrado, né? Tá bom. O Garth passa direto. Você consegue atravessar a janela, salta pra cima do telhado. A visão tá difícil, mas você consegue reencontrar seus amigos.
O abraço, Luz. Luz, que saudade! E aí, sem querer, eu sujo ele de cocô.
Porque tem esse detalhe também, né?
Luz, me diga que você ficou preso, meu Deus, eu me arrependo. Eu abraço ele.
A culpa foi minha que você ficou preso e a culpa foi minha, que agora você fede.
Russo, depois do primeiro embate com o Gart, você tá meio cambaleante ainda, a perna tá roxa, machucada, mas você consegue se reerguer com dificuldade. O que, que você faz agora?
Eu tô vendo o Gart ainda ou não?
Não, não, ele já subiu, ele passou pelo Andrews, ele subiu as escadas circulares e passou pelo Andrews.
Então eu vou levantar pra ir atrás dele.
Tu vai atrás dele? Tu vai atrás dele?
Eu vou atrás dele.
Rapaz, tá. Meu Deus, que homem.
Que homem, que homem. Você levanta meio cambaleante, testando pra ver se a perna ainda suporta o seu peso. Você vai ver se tá com, se tá com alguma arma ainda.
Olha, eu não tô com o cutelo?
Ah, tá com cutelo. Então tá com cutelo mesmo? Beleza.
E com vodka. Cutelo e vodka. Vodka. O que mais o russo precisa do que cutelo e vodka?
Pô, você pode tomar você vai tomar um gole de vodka, pegar a vodka e jogar no tá roxo na tua perna.
Não, na verdade, desperdiçar vodka assim, não. Eu posso tomar um gole pra passar a dor. Mas eu vou fazer o seguinte, enquanto eu tô subindo, eu vou tomar um gole pra passar a dor e vou tomar um outro gole e manter ela na boca. Pra hora que encontrar o Gart, eu poder cuspir no olho dele.
Tá bom. Sharon, lá do alto você já viu que o elemento surpresa já foi pro caralho. Você agora precisa se reagrupar, forçadamente agora você precisa se reagrupar com eles. O que, que você quer fazer? Você pode descer escalando, você pode...
Pera aí, na minha ficha eu tenho uma corda daquelas feitas de sisal. Posso amarrar na flecha e usar como tirolesa.
Caraca! Peraí, deixa eu ver aqui. Joga 2d6. Tá, você desenrola da sua cintura uma corda feita de sisal, que é bem resistente e mais fina do que o normal. Você amarra ela numa flecha de gripagem, mira e lança no muro. Utilizando seu arco, você usa como uma tirolesa e vai e desliza até a lateral do muro. Nesse momento agora, vocês três, Andrews, Luz e Almir, vocês estão no terraço e nos muros próximos, três arqueiros avistaram vocês. Mesmo com o Andrews com roupa de guarda, vocês outros não estão. Então eles vão atirar. Deixa eu rolar aqui o dado. E acaba de tirar um. E os guardas lançam flechas e pela dificuldade de visão, você não enxergam nada. Então vocês veem as flechas batendo no pé e no chão de vocês. Mas vocês sabem que ali você não pode ficar. Agora você tem que ter um plano de fuga aí.
E agora?
Peraí, a gente já conseguiu se reagrupar?
Não, Cheryl, você tá do muro, mas do outro lado. Você consegue ter uma visão deles agora, mas você tá do outro lado.
Será que a gente consegue fazer um salto de pé? Tem alguma palha lá embaixo pra gente sair correndo?
Tem palhoça no pátio. No pátio. Só que aí vocês vão cair no pátio, vocês vão ter que lidar.
No meio da zorra total.
Cara, é assim, eu não aconselho vocês a caírem no meio da zorra total, porque às vezes vocês podem encontrar o Marcius Mellin lá e...
A única vantagem de vocês é a tempestade. É a tempestade que pode camuflar a saída de vocês de algum modo.
Não, eu tô pensando em ir pra cima de onde o cara tá tirando flecha.
Meu Deus do céu, Almir.
Ué?
Isso, a gente corre na direção do perigo.
Eles vão ficar no mínimo surpresos.
Vai, coração valente, vai!
Ó, Almir, pela decisão e iniciativa, se ele realmente fizer isso, for pra cima, ele já ganha rage. Ele ganha rage extra. Agora vocês decidem e conversem em jogo aí pra ver.
Altamir! Luz, prestem atenção! Estamos tomando chuvas de flecha, precisamos escapar o quanto antes! Minha sugestão é que, mesmo debilitado, nós possamos utilizar a parte de fora do muro desta prisão e escapemos pelo mesmo lado que Altamir chegou aqui.
Mas a gente tem... O russo tá lá, não sei o que aconteceu com ele. A gente tem que voltar também.
Kali, está falando asneiras, homem! Quem?
Velho, ó, assim, depois eu te conto que a gente tá tomando flechada, assim, tá ligado? Mas assim, tem um cara que ajudou muita gente, que eu tirei ele da cela, entendeu? E ele ajudou muito, ele é um assassino de outro...
Oh, meu Deus, e agora?
E ele ajudou muita gente, e o cara é grande.
É grande?
É grande.
Ah, me convenceu. Vamos ficar. Aonde você disse que estava o russo?
Ele ficou pra trás pra pegar o cara lá.
Mas eu acabei de ver o Gartic passando agora, indo em direção à masmorra, é isso, né?
O que me preocupa mais ainda é que ele deve ter se fudido, velho.
Pera aí, então, Almir, você está dizendo que nós vamos ter que ir atrás do Gartic pra tentar salvar um cara que nós não conhecíamos antes da missão, mas descobrimos que existe, é um assassino, ajudou a libertar o nosso amigo, e agora a gente vai colocar em risco a missão pra salvar uma pessoa?
Exato.
Mas que ideia de imbecil! Adorei! Vamos lá!
Parece que vai dar muito certo.
Não fica ninguém pra trás, velho. Ninguém. Então tira todo mundo.
Eu começo a ajeitar o colarinho do aquele olhar de Will Smith, confia. Eu tive uma ideia, olha só. E se a gente fizesse uma... fosse seguir o plano original do Altamir e fizesse uma baguncinha no pátio que chamasse a atenção do Gartic? A gente poderia circular o muro, ficar dando voltas, aproveitando a tempestade de areia enquanto eles não nos enxergam, e tentar arremessar flecha, fogo, pedra, bosta, o que tiver nas mãos, em cima dos caras lá embaixo, e fazer uma baguncinha, entendeu?
Primeiro a gente joga luz, então.
Eu posso me misturar porque eu tô vestido de guarda.
É, tu sim, a gente não.
É, eu vou pular no feno e vou me misturar neles.
É, até porque eu tô até sem arma, não sei se tem algum arco, alguma coisa, uma adaga que eu posso usar aqui em cima.
Cara, o que tem, tu tá sem arma, vocês passaram direto pelo negócio de armas e não pegaram arma nenhuma. Essa.
Entendi. Não, beleza. Então eu vou esperar o Andros começar a bagunça e ver
tá quem bom. Pode ajudar. Andros. Depois que você fez o salto de fé, Andros, você sai do feno sorrateiramente. No pátio central, sob a proteção das muralhas, o efeito da tempestade é bem menor e continuam todos em estado de alerta. Sharon, agora você tem uma visão privilegiada do pátio. Você consegue ver a hora que o Andros mergulha no poço de feno. Você consegue ver.
Pra ele saber que agora eu tô por perto.
Agora eu entendi.
Agora sim.
Joga o dado, Sharon, do cocô aí, do...
Peraí. A Sharon tirou 5 no dado. Qual é a mensagem que tu queria mandar, Sharon?
É que eu tô aqui, eu tô com você, brother!
Ah, tu gritou, eu tô aqui, eu tô com você, brother. Então eu vou jogar o dado pra ver o que eu entendi, né, Marlos?
Tá bom, vai.
Ela gritou, eu tô aqui, eu entendi, alá o saci, tá ligado?
serve.
Russo, você tá subindo as escadas com dificuldade ainda, tá meio grogue com a pancada que você tomou. Aí você chega numa janela onde você ouve sons de tempestade, sons de flechas e alguns sons de batalha, vozes.
Ah, não, eu vou sair então.
Ele sai, então você sai, aí vocês veem aquele cara gigantesco com um cutelo e uma vodka na cintura saindo pela janela.
Eu falo assim, mano, eu tenho que ser... Tá quase voltando.
Interação.
Me assustava não, mano.
Ô, Luiz, fala alguma coisa, Luiz. O Andros mais uma vez não vai conhecer o russo, né?
Não dá, eu tô com a boca cheia de vodka.
Cara, é o seguinte, o Andros pulou lá embaixo. Ele já tá lá e ele vai tentar começar um tumulto. E a gente tá tomando fechada aqui, ó. Desses caras que a gente não sabe onde eles estão. Estão dando fechada na gente e a gente vai explorar o Andros. Fazer o tumulto pra gente ver o que faz. Se a gente já pula e ajuda ele lá embaixo.
Aliás, já que vocês estão se encontrando, cada um rola um D20. Eu não vou dizer pra que agora não. Depois eu vou dizer pra que. Luz tirou 3.
Joga pra mim aí, Almir.
Tô vendo.
Você tá me dando mais sorte do que eu.
Joga pro Fernando agora. 17 pro Fernando.
17, beleza. Beleza. Quem tirou mais baixo? Quem tirou mais baixo?
Eu. Três.
Então eu vou pegar os dois e eu vou pular pra baixo no monte de feno.
Com os dois? Com os dois em cada braço, assim?
É, um em cada braço.
Um em cada braço?
Vai dar bom.
Você pega os dois, um em cada braço, e você prepara pra dar o salto. Nesse momento, como uma pedra de concreto bate no chão e vocês sentem como se fosse um tremor nos pés de vocês. Garth acabou de dar um salto insano, caindo na porra do chão ao lado de vocês, rachando o piso onde vocês estão.
Então eu vou mudar de coisa, eu vou atirar os dois pra baixo.
Não, já foi. Já foi.
Eu vou voltar no tempo.
Você e o Almir, como tiraram os maiores números, vocês conseguem cair no poço de feno. Você larga o Luz e o Luz fica sozinho no alto do terraço.
Meu Deus do céu.
Voltamos
da estaca zero. Não, peraí, Gustav... como é que o Luz ficou sozinho se o cara abraçou o Almir num braço, o Luz no outro e pulou?
É, provavelmente, como você sujou ele de merda, ele escorregou no meu braço.
Excelente. O Luz tá sujo de merda, escorregou no braço dele e acabou ficando. Aí você, Luz, você agora tá no chão, recuperando suas forças, alguma tipo de força, tá sem armas. Luz, você se põe de pé. E você vê o Garth Degorn se levantando, se pondo de pé. Ele tira da cintura uma espada de duas mãos pesadíssima. Cara, é uma baita de uma arma, cara. E você, desarmado, sem nada.
Desarmado, sem armadura, sem
nada. Joga um dado de percepção aí pra ver se você encontra alguma coisa.
Tenta seduzir ele.
13.
Tá, você nota que na perna dele, uma das pernas dele, tá com uma laceração que tá jorrando muito sangue e tá perdendo muito sangue. Que isso pode se tornar uma vantagem, pode ser um você pode utilizar isso como um ponto fraco. A tempestade de areia tá estilo Mad Max, com raio, trovão. Mesmo assim, você nota que no terraço onde você tá, tem algumas armas pelo chão, tem uma massa e tem algumas armas que você pode encontrar por aí com um pouco de sorte. Mas o importante é que agora você está frente a frente com o seu Nêmesis.
Só quero lembrar o Luz que tem uma tocha lá que está do lado dele que o Luz jogou no chão.
Tá, calma. Sim, tá, calma. Espera a próxima rodada agora. Espera a próxima rodada. Andrews, você tá no meio do pátio, você quer tentar arrumar uma forma de causar distração.
Tá, deixa eu pensar. Eu posso jogar uma percepção pra ver se tem lata de óleo, qualquer coisa que possa ser incendiário
em volta das pessoas? Tem, em volta de você, inclusive em volta do feno onde você tá.
Eu vou pegar a lata de óleo e vou sair espalhando ao redor do... Vou sair correndo com a lata de óleo espalhando por onde eu passo.
Ah, tá. Você vai pegar a lata de óleo. Como você tá disfarçado de guarda, você vai... Aí você pega a garrafa de óleo de uma maneira distraída e tentando...
Isso,
você
vai fazer um círculo neles.
Vai fazer um círculo no ar sem que eles percebam. Sem que eles percebam.
Isso, exatamente.
Sharon, você agora. Você vê... Nesse momento agora, você vê nitidamente... O Andrews, aquele guarda meio gorduchinho, que uma bolsa de cocô na cintura, você identifica que é o Andrews, e que ele tá pegando uma óleo e girando uma roda de óleo em torno dos guardas. O que você vai fazer, Sharon?
Se eu atirar lá nos trem que eu ia atirar antes, eu vou prejudicar meu time?
Pode ser que não. Pode ser que não. Pode
então,
ser que não.
Eu vou tacar fogo pra fazer uma baguncinha também. O meu dadinho deu um, filho da puta.
Sharon, você atira uma flecha no paiol, só que você consegue quebrar alguns jarros de óleo. O óleo espirra em parede, na parede, onde tá a casinha, no chão, espirra em alguns guardas, mas ele não acende, porque ele não entrou em contato com nenhum fogo.
Alguém acende o fogo, pelo amor de Deus.
Almir e Russo, vocês estão saindo da palhagem, o que vocês fazem?
Eu tô vendo o Andrews espalhando fogo no óleo.
Tá vendo o Andrews espalhando óleo. E nesse momento, um dos guardas olha pra você e grita...
Ali, são assassinos! Assassinos, cuidado!
Eu consigo enxergar alguma tocha por perto ou nenhuma do lado de fora?
E tem algumas tochas na lateral da parede, mas nenhuma próximo o suficiente de você. Só que,
Se você jogar fogo onde você está, a palha onde vocês estão também vai incendiar.
Tá, há algum guarda carregando tocha?
Não, não tem guarda carregando tocha.
Tem algum mais próximo da gente?
O guarda que falou, lá estão eles, dois guardas já correm pra cima de vocês.
Eles estão ao alcance de um soco ainda não?
Ainda não.
Estão então eu vou atirar a cutela num deles.
Tá, pera. O Fernando vai tacar a cutela em um, vou tacar uma das minhas adagas no outro.
O russo, ele joga o cutelo, mas ele joga o cutelo com uma ignorância. Com uma força, tamanho que é esse cara. E o cara toma cutelada no peito, na mesma proporção que ele tava vindo correndo, ele volta com impacto. Então, ao mesmo tempo que o Almi jogou, o russo me jogou e a adaga do Almi pega no olho do cara, fazendo os dois caírem no chão. O que chama a atenção dos outros guardas.
Tá. Meu Deus do céu, o que eu posso usar pra fazer faísca? O que, que eu tenho em volta? Eu quero usar...
Perto de você tem tocha, cara. Não tinha nada perto deles lá, pô.
Corri pra tocha, peguei a tocha e vou largar no óleo que eu circulei os guardas.
Quando você tacou o fogo, Eris, uma labareda começou a circular os guardas. Os guardas assustados, o que tá acontecendo? Então, a parte dos guardas que tava no centro criou um círculo de fogo, deixando os guardas acuados no centro do pátio.
Beleza. Agora eu vou virar pro Gartic e vou gritar pra ele. Aê, o cara queimada do caralho! Toma essa! Foguinho do cacete! Fogo é teu cu! Vou xingar ele e tentar chamar atenção. Enfim, o fogo no cu!
Tem que jogar intimidação.
Intimidação.
Você não ouviu.
7.
Ele te ignora completamente. Ninguém te ignora, ele nem ouve, na verdade. Ele só serviu pra chamar mais atenção pra você. Sharon, um dos guardas do muro te vê e puxa o arco pra você.
Ah, contra a flechada. Vai ficar assim, não.
Vai, joga.
19.
Nossa, caramba.
19. Agora tu tira 19. Na hora de fazer fogo...
Caraca, o arqueiro tirou 19 também.
As duas flechas se bateram.
Verdade, cara. O arqueiro puxa o arco, ele a mira e dispara. A Sharon percebendo, ela puxa a flecha também. As duas flechas se batem no ar e as duas se desviam. Você percebe que ele não é um arqueiro comum. A vestimenta dele é diferente dos outros soldados. Ele tá a uma distância considerável de você. Tá assim uns 200 metros acima da muralha. Ele nota em você um oponente diferenciado, tanto que ele começa a correr pra cima de você, fazendo um parkour ali por cima das caixas, pra reduzir a distância.
Então pra que ele tá correndo pra cima aí?
Não, mas tem uma função. Numa dessas piruetas que ele dá, ele abandona o arco longo dele pra longas distâncias e puxa das costas, debaixo de um vistoso manto carmesim, uma espécie de besta. Só que não é uma besta comum, é uma besta aparentemente modificada. Peraí, deixa eu jogar um dado pra ele aqui, só pra...
Não, o dado dele foi ruim. O dado dele deu merda. Ih. Já deu merda pra ele.
Rola você agora, Sharon.
Respira, Sharon, respira.
Mas eu tenho mira.
Não, mas é só pra deflexão, a ação é dele. Na hora que ele destrava a besta numa espécie de gatilho, a besta dispara três pequenas flechas em sequência. E você, Sharon, você consegue dar um dash pra trás de um barril e se esconder. As flechas atingem o barril quase na mesma posição, com um grau de precisão incrível.
Agora eu vou sacar minha flechinha, pelo poder de Artemis, e mandar no coco dele.
O cara tem habilidade, tá? O cara não é um arqueiro normal, não. O cara não é um soldado normal, não. Você levanta de trás do barril com a sua agilidade, você puxa a flecha e dispara, mirando na cabeça dele. Você consegue acertar no capuz, revelando
dele.
O rosto dele e, tipo, rasgando aquele manto carmesim maravilhoso. Ele tem pele negra, cabelos na lateral meio raspadinhos e no alto alguns dreads e pintura de guerra embaixo dos olhos. E continua vindo com extrema rapidez e velocidade. Ele dá um rolamento e prepara a flecha buscando a sua lateral, a lateral do seu muro. Buscando ricochetear a flecha pra tentar acertar você atrás do barril. Ele vai tentar ricochetear a flecha na mureta pra pegar você. Então ele ricocheteia a flecha, mas ela não acerta você ainda. Mas você percebe que o cara tem uma habilidade muito boa ali. O que você faz agora?
Vou mandar outra flecha na cabeça dele.
Tá, vai lá.
Não!
Sharon, você levanta pra preparar mais uma flecha, mas quando você levanta, como se fosse um fantasma, ele já está na sua frente a uma distância de pouco menos de 2 metros com a besta apontada pra você.
Fudeu.
Agora, minha amiga, joga uma reação aí, mais reflexo. Vamos ver.
Num movimento totalmente intuitivo, você segura o seu arco com as duas mãos e numa velocidade incrível você consegue bater na besta dele, jogando a besta pra longe. Joga um dado aí só pra eu ver, sorte. A besta voa e cai lá embaixo, na parte de fora do muro. Você tá com o teu arco ainda, você tem a chance de disparar uma flecha ou partir pra luta corpo a corpo.
Não, luta corpo a corpo. Agora a gente vai na Healing Blade.
Qual o movimento, então?
Bom, vou fechar a distância e vou pra cima dele com a Healing Blade.
Ele utilizando uma técnica de luta muito bem apurada, que se aproxima muito do Muay Thai, ele isola o seu braço com a Healing Blade, ele pega você pela nuca, naquele movimento de clinch, desfere alguns golpes na sua cabeça de cotovelada, te distraindo e preparando para o que seria o seu golpe mais mortal.
Jesus amado.
Ele pisa com o calcanhar no chão e da parte frontal da bota direita dele, na altura do joelho, surge uma Hidden Blade secreta.
Eita, vou ter que me defender.
Ele dá em você, mas você consegue segurar parte do impacto do golpe com seus braços, com seus punhos, com a ajuda da parte metálica da sua Hidden Blade.
Ah, Jesus.
Mas não o suficiente para evitar uma parte do golpe.
Parabéns.
Maldito.
Maldito.
Dá 2 de dano aí.
2 de dano, tudo bem. Eu tenho outra arma além da Hidden Blade?
Arco, furtividade. Não, só tem arco e Hidden Blade só. Antes de você ter chance de fazer algum movimento para se defender ou dar algum contragolpe, ele te joga na mureta e você cai de costas na mureta no chão, sangrando e com a movimentação debilitada. Andrews, você, o coração de fogo que você fez no centro do pátio acabou ajudando o Russo e o Almir, porque eles continuam lutando com os guardas, com alguns guardas remanescentes no meio do pátio. E o que você faz agora?
Cara, eu vou tentar levar a tocha que eu acendi o fogo do chão numa mão e vou tentar escalar.
Cara, tem uma escadaria lateral que vai pra cima do terraço, entendeu? Só que provavelmente vai ter guardas ali, pessoal pra você enfrentar.
Nada é fácil também. Tá, eu vou tentar observar se na parte de cima onde eles estão, ou próximo de onde eles estão, tem algum barril, alguma coisa desses negócios que tinha embaixo também, que poderia ser explosivo.
Tem do lado o paiol, onde tem as armas, os olhos. O paiol que a Sharon errou a flechada, que ela conseguiu espalhar o óleo pra cima dos guardas, ela só conseguiu quebrar, mas não conseguiu incendiar. Tudo que tá ali é um material altamente inflamável, mas tá abaixo do terraço onde...
Tá logo abaixo da onde eles estão.
Abaixo onde eles estão.
Tá, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou tentar arremessar a tocha que eu tô na minha mão nesse paiol que tá embaixo deles pra tentar pegar fogo e me dirigir à escada pra eu subir.
Tá, são duas ações. São duas ações que você vai fazer.
Eu vou arremessar a tocha e correr em direção à escada, é isso que eu vou fazer.
Sim, joga dois dados.
Por favor, me ajuda, Dado. Por favor, me ajuda, Dado. Nossa, mas explodiu bonito esse paiol, hein?
Porra, boa. Vai.
Tá, eu quero ver uma bela narração desse paiol explodindo, hein? Tá, agora é o movimento em direção subindo a escada. Puta merda.
4, você... Beleza.
Cobrar você tá difícil, hein?
Andrews, não, o movimento...
Eu arremessei que nem um quarterback, hein?
O movimento de subir escada, que atirou 4. Beleza.
É que pode ter respingado um pouco do cocô na escada e eu escorreguei.
Andrews. Não, cheio de cocô, parra, puta. Andrews, você joga a tocha e sai correndo pelo meio de alguns guardas em direção à escada.
Ah,
a
merda,
tocha vai em câmera lenta, entrando pela janela do paiol. A precisão do arremesso tamanha que todo o paiol explode ao mesmo tempo. Estremecendo toda a estrutura do lado sul da fortaleza. Onde tem a laje e onde tem a base da estrutura por onde o Almir entrou. Toda aquela estrutura foi totalmente comprometida pela explosão. Foi uma reação em cadeia.
Mas eu quero ver o seguinte, eu quero saber se essa explosão causou dano nos guardas.
Somando as jogadas da Sharon de ter espalhado todo o óleo ali perto do paiol, nos guardas que estavam ali perto, quem estava por ali respingado de óleo se queimou e todos os outros sofreram o efeito da explosão, foram todo mundo jogado. Os guardas que estavam no alto das torres caíram para foram jogados para fora do muro. A tempestade que alcançou o seu ápice está jogando as labaredas de fogo para cima como se fossem línguas de fogo. Tempestade estilo Mad Max, cara. Começa inclusive a relampejar. Eu não sei se em Tempestade de Areia tem relâmpago, mas agora vai ter. E o Andrews foi jogado na escada, batendo com as costas na parede. Altamir e Russo, vocês levantam e estão meio zonzos da explosão ainda. É, os poucos guardas que ainda estão remanescentes, que ainda estão vivos, estão fugindo, já abandonaram a batalha. Toda a estrutura da fortaleza foi comprometida devido à explosão, a estrutura base da fortaleza foi comprometida. De repente vocês começam a ouvir som de estalar de madeira e pedra. Rola sorte aí. Um dos pedaços do muro do lado norte cai ao lado de vocês, esmagando alguns soldados que estavam ali, abrindo um buraco na muralha onde alguns estão fugindo para o deserto. Toda a estrutura subterrânea foi comprometida, lá por onde o Almeida entrou, foi comprometida. O estado onde vocês se encontram agora é de completo caos. O que que vocês querem fazer? Pense em dupla aí agora.
Caralho, fudeu, eu pensava que o Fernando é foda.
Só sozinho é difícil.
É, véi, tá ligado? Já é, véi.
Almir, você ainda sente o zunido da explosão no seu ouvido. Você olha para um lado, você vê tudo meio em câmera lenta. Mas de alguma forma que você não sabe explicar, isso aumenta o seu foco. Você consegue enxergar os guardas fugindo, todos em áurea, com áurea vermelha. Você olha para o lado e enxerga o Russo envolto de uma áurea azulada. E você procura os outros no seu entorno. Você vê que a Sharon tá no alto, guerreando com o soldado ainda, e ela tá na desvantagem. Você tem o Andrews, que tá desacordado ainda por causa da explosão. E você tem o Lúcio no alto do terraço, ao lado da única torre que ainda ficou de pé, logo abaixo do paiol que explodiu. E aos poucos o zunido começa a desaparecer e você começa a ouvir as coisas como elas são e raciocinar melhor o que você precisa fazer.
Russo, eu vou subir e tentar ajudar a Sharon. Enquanto isso, você poderia ir lá e ajudar o Enos, que também tá em apuros.
Luiz se levanta e se dirige para a escada. Ele enxerga o seu algoz lá no alto da laje. E Almir, você consegue chegar rapidamente na Sharon. Como tem um muro que caiu, você consegue chegar rapidamente pelos destroços do muro, que faz tipo uma escada. Você consegue subir pelos destroços do muro ali rapidamente. Luiz. Vou tentar aguentar vivo aí, filho. Você está de frente para Garth DeGorne. Atrás dele acaba de estourar um raio, tempestade de areia, tornados, fogo e enxofre. Ele segura numa mão uma espada pesadíssima, entalhada com umas runas e alguns dizeres. Mas você, como da última vez, você ainda nota que o ponto fraco dele é a perna que ainda tá ferida. Vamos tentar jogar um Coisas Boas Acontecem, pra ver se você consegue achar alguma arma aí? Na confusão, você sabe que tem algumas armas pelo chão ali, mas você não consegue ouvir bem pela névoa e pela tempestade de areia. O que você consegue ver, mais ou menos, é que tem uma massa, algumas armas menores...
Eu lembro que a gente tinha visto da outra vez, que eu tinha percebido que tinha uma tocha perto de mim ali,
né? Tá tudo pegando fogo, tem várias madeiras pegando fogo aí.
Considerando que ele é mais forte, mais armado, assim, que tudo... O que eu pensei? Vou dar uma de louco, né? Eu vou pegar a tocha, né, do chão, vou escorar no meu braço, olhando fixamente pra ele, peguei a tocha, escorei no meu antebraço, assim, entre o cotovelo e o pulso, deixei uns 5 segundos encostado, segurando a dor ali, e aí joguei no peito dele, assim, tipo, na direita. Tentei jogar no peito dele mesmo, pra ver se ele pega, e falei, uma vez agora.
Caramba aí! Caraca, muito bom isso, hein, cara.
Vou mandar de louco, azar. É a única chance que eu tenho no combate. Não vou ter como, eu só vou tentar chocar ele pra ganhar tempo.
Criatura fétida, talvez você até tenha algum dom natural.
Ele diz isso olhando pra escritura da espada.
Ou talvez seja o meu desafio final para me tornar o portador da chama.
Ele embanha a espada como se você não fosse digno de morrer por ela e pega uma massa medieval que tá no chão ao lado dele.
Mas isso termina hoje.
Cara, e nesse momento, quase como se a própria deusa tivesse ouvido a promessa de sacrifício, um trovão ressoa, o terraço onde vocês estão começa a rachar e das rachaduras do terraço começa a subir labaredas de fogo e o piso se torna um verdadeiro campo minado. Ele empunha a massa com as duas mãos, corre pra cima de você e pula. Você não tem como parar o ataque dele, você só pode desviar e você consegue. A massa dá uma porrada no chão onde você tá, quebrando todo o piso e a laje daquele local. Você se atira pro lado, faz um rolamento, mas o piso desigual também te prejudica. o teu braço começa a pegar fogo com as labaredas e você começa a bater no braço. As armas que estavam ali, elas vão caindo pelas frestas, já não tem mais tantas opções. E ele levanta a massa novamente para uma nova investida.
Eita.
Ali próximo, na escadaria onde dá acesso ao terraço, Andrews está se levantando.
Ai! Ai!
Você se levanta...
Todo cagado, porque a bolsa de cocô com certeza estourou na explosão e aí me cagou todo.
Isso, você levanta, você começa a correr pra cima do telhado, você vê que o telhado tá meio desmoronando, mas tem umas rachaduras, porque a explosão que se deu toda por baixo daquilo tudo, e agora você só vê o Gart girando a massa no alto e o Luz tentando apagar o fogo com a mão assim, do corpo dele, que tava meio incendiando rapidamente ali, e o que você vê é esse cenário.
E não tem nada que eu possa usar pra tentar jogar no cara agora, porque não tem nada naquele lugar.
O que você tem de arma?
Eu tenho o meu chicote.
Diana Jones.
Exatamente. Vou fazer o seguinte, eu vou tentar jogar no braço dele e tentar puxar pra desviar e fazer ele errar o golpe no Luz. Puta merda.
Vamos lá, ele levanta a massa pra tentar o outro golpe. Só que a massa que ele tá girando é tão pesada, que ele, assim, você não consegue puxar a massa do braço e você acaba puxando você pra perto dele.
Tá bom, beleza.
Quando ele puxa você, você vem igual um ioiô.
Hidden Blade.
Deixa eu ver qual vai ser a sua luta agora, peraí. Fudir
minha cabeça. Ah, porra, 5? Tamo justo.
Vamos lá pra Sharon agora.
Eu tô no chão também. O Amir tá vindo me ajudar. O cara provavelmente vai tentar me dar outro golpe, né?
Vai dar outro golpe. Eu vou ver agora o jogar o dele.
Então eu vou tentar contra-golpear.
20.
Aleluia, senhor!
Sharon, ele prepara uma joelhada com a Hidden Blade no seu peito pra finalizar, cara. Só que ele subestima você. No momento que ele bota o pé de apoio pra dar a joelhada, você consegue acertar um chute direto no joelho dele.
Isso!
Dá pra ouvir a rótula quebrando e logo em seguida um urro de dor.
Tadinho, fiquei com dó até. Posso agora golpear ele com a Hidden Blade na jugular?
Tirou 20, pode tudo, caralho. Tu pode fazer o que tu quiser.
Tô com pena dele, deixa eu matar
não, ele. Não, o 20 foi pro revinte, agora vou ter que jogar um dado aqui. Porque é uma
soldada. Você tá inventando regra aí, caralho.
Não, vai lá, com 20 eu vou deixar. O cara quebrou o joelho e tá no pé dela. Eu vou deixar, vai, Sharon, Hidden Blade.
Já que ele tá ajoelhado, ele caiu do meu lado, enfio na jugular dele.
Nesse momento você consegue ver o brilho sumindo dos olhos dele. Inspiração ofegante, ele se esforça pra soltar uma última frase. Yektilaraiti. Que quer dizer, foi um bom combate.
Cadê?
Gostei dessa.
Boa.
Eu posso pegar esse equipamento dele pra mim?
No caso, a besta não, porque no dado você deu sorte e a besta caiu do outro lado do muro.
Ah, Jesus.
Mas o equipamento do joelho sim.
Tudo bem?
Nesse momento, o Almir chega lá em cima, chega.
Gato demais.
O Almir chega lá em cima, vê a Sharon naquele movimento, já resolveu tudo que tinha que resolver.
Porra, velho! Vim aqui à toa? Pô, já que eu vim aqui e não resolvemos nada, vamos correr e ajudar o Luz. Tentar ajudar o Luz.
O Russo finalmente alcança o telhado e ele vê que o Andrew está no pé do Garth. O Garth tá pronto pra pisar na cabeça dele, explodir a cabeça dele. Mas como na última rolagem o Garth tirou 5, ele não vai ter nem chance de fazer isso. Por quê? O Russo dá um grito de fúria, começa a correr, pisar pelas placas, pulando as chamas de fogo. E diferente da outra vez, ele trava na cintura do Garth e arrasta ele, prensando ele na parede da torre. Pancada absurda, faz um buraco na torre. A parede onde ele se chocou fica do lado da mureta que cai pro penhasco lá embaixo. E essa mureta tem uma corrente. Aí o Garth pega essa corrente, enrola no pescoço do Russo e aperta pra tentar forçar ele a soltar.
O cara é um ogro, é isso?
E essa é a chance de vocês.
O quão perto ele tá do parapeito ali do muro?
Próximo. É porque a torre é no terraço, próximo ao penhasco, que cai lá embaixo.
Com uma voadora nesse cara, a gente vai pra trás.
Pode ser.
É muito pesado, o cara é muito pesado.
Luz, o que tu acha de eu tentar enfiar a Hidden Blade no pescoço dele?
Pode ser, eu tô desarmado. Melhor, tem mais chance que eu.
As coisas continuam desabando, então, assim, tem muita pedra, muito destroço. Tem uma pedra grande que tá composta de uma forma que parece uma gangorra ali, que vocês, de repente, podem usar. Pra dar impulso pra um ataque ou coisa assim.
Gangorrinha.
Vamos tentar, tem que jogar o quê aqui, vamos ver.
Cada um joga um dado.
Vou deixar ele jogar primeiro.
16, vai. Finalmente.
19. Meu Deus! Agora tem que matar ele, eu vou enfiar a Hidden Blade no pescocito.
Ah, agora vai.
O terraço continua desabando, algumas placas começam a se soltar, o fogo começa a ficar mais forte, sob labareda de fogo cada vez mais alta. Uma das pedras está solta, como se fosse uma gangorra, então vocês se olham como se já soubessem o que vão fazer. Andrews fica numa ponta, o Luz mergulha e bota o teu peso numa das pontas e o Andrews voa. Aquele salto bonito, vistoso, voando para cima do gigante que ainda segura o russo. Em um movimento plasticamente perfeito, você acerta o pescoço com a Hidden Blade.
Eu puxo a Hidden Blade que é pra deixar o sangue jorrar mesmo, entendeu?
E puxa rapidamente, fazendo jorrar um emaranhado de sangue jorrando, escorrendo. O que faz ele soltar o russo aos pés dele, já desmaiado. Mas lembrando que ainda assim, o cara é um touro.
É, mas esse touro vai virar bife, hein?
Na hora que ele solta o russo desacordado no chão, ele pega você, Andrews, e joga pra longe, afastando e botando a mão no pescoço, o sangue escorrendo pelos dedos, prende os dedos. Ele não consegue emitir uma palavra, porque as cordas vocais já foram e arrasta pra cima. E ele olha toda aquela destruição e ele tem um vislumbre. Em uma das labaredas que sobem das rachaduras, ele enxerga um vulto de uma mulher. A mesma que pegou na sua mão na floresta quando criança. A mesma que inspirou na religião do fogo. A mesma que ele dedicou tantos sacrifícios e tanta morte. Ele tenta balbuciar algumas palavras de adoração, mas não consegue. O que faz aumentar seu ódio e frustração. Até que ele entra num estado de frenesi e rage. Ele pega as correntes que estavam no chão ali, que ele usou para enforcar o russo, ele pega a massa, enrola a massa nas correntes e os olhos dele refletem todo aquele fogo, todo aquele ódio que ele está sentindo e todo aquele ambiente refletido nos olhos dele. Ele pega e gira a massa com a corrente e vai escolher um dos dois para atacar.
Pode ser ele, vai lá.
Cada um joga dois dados, cada um de vocês joga dois dados.
2d20?
Isso, 2d20.
Tá bom, primeiro eu então. Tirei 2-2.
Tá, 2-2. Vai, eu
17-20.
Caralho? O que vai acontecer?
Peguei a massa no ar, joguei de volta pra ele.
Não, ele pega a massa, joga em vocês, o Andrew e tenta desviar, mas não consegue, ainda é atingido pela massa, mandando de fundo. E quando a massa bate no chão, ela fica presa em uma das rachaduras, deixando a corrente quase que totalmente esticada. Joga um D6. Nos meios de destroços, você vê uma espada de duas mãos. Você a pega. Só que a espada tava no meio de chama e já tá muito, muito quente, cara. E quando você pega, você sente a sua mão queimar. Mas você não solta. Depois de toda a tortura baseada em fogo que você recebeu, aquela dor já não quer dizer mais nada pra você. Você olha pra espada e na lateral dela tem escrituras rúnicas que estão já vermelhas pelo fogo. E o 20 que você tirou também te dá proficiência. E você consegue ler na lateral, sentenciadora do fogo. Você sente seu coração bater cada vez mais forte. Funciona como uma injeção de adrenalina no seu corpo, cara. Você utiliza todo o resto da sua energia para entrar num estado de frenesi. E antes que seu inimigo consiga puxar de volta a corrente para recuperar a arma, num rompante de loucura, frenesi, adrenalina, você corre por cima das correntes, passo após passo. A espada vem arrastando, queimando a sua mão. A Garth arregala os olhos, não consegue crer no que ele tá vendo. E num movimento velocíssimo, você arranca a cabeça dele, que sai girando pelo ar, caindo lá embaixo, no penhasco, para o infinito. enquanto do outro lado o corpo sem vida despenca pro lado, como que abraçado docemente pelas chamas, finalizando com uma labareda de fogo que sobe como se fosse uma língua de dragão, expelindo poeira, fuligem e fogo, terminando de colapsar totalmente a estrutura que sustentava aquelas paredes. Tudo começou a desabar agora, hein? Tudo começou a desabar agora.
Run.
Só que tem Russo, Sharon, Almir, tem uma galera ainda aí.
Não, mas o Russo vai acordar. Dá um tapa na cara dele.
Não sei se vai acordar não, hein? Sharon e Almir, vocês estão vendo toda a parte lateral do penhasco, do castelo, sendo destruída e desmoronando. E vocês estão vendo que não tem como chegar até lá, cara. A parte do precipício tá totalmente desmoronando, a torre já tá caindo. E vocês só tem a opção de sair do castelo, porque...
É, a gente precisa rolar uma percepção aí pra ver o caminho de saída.
Na verdade, os portões, os muros, já tudo caíram. Você pode sair pelo... A escapatória de vocês é sair pelo deserto. Enquanto isso, pelo outro lado... Alguém joga um dado pro Russo aí que tá desacordado.
10.
É, Luiz, joga um dado.
19.
Surgindo da cinza. Andrews. 6. Vamos lá, agora não só a torre e as muralhas estão colapsando, mas também a base da rocha está colapsando. Então tá tudo inclinando, tá tudo escorregando. O Russo que está desacordado, ele começa a escorregar e o Andrews faz um movimento para poder tentar pegar ele. O Andrews não consegue segurar o Russo e o Russo escorrega caindo no penhasco, o corpo desacordado dele. O Luz consegue se segurar nas correntes que estavam cravadas no piso e agora estão de lado na parede, e o Andrew está segurando ainda na beiradinha da laje, torcendo para aquele pedacinho que ele estava arrebentando e cair. Todo mundo que estava na parte da laje ali está na beira do precipício para cair.
Esse penhasco é o lado que o Altamir subiu?
Que o Altamir subiu.
Salto de fé resolve.
O que tem lá embaixo? Exato, tem...
Tem um rio lá embaixo.
Salto de fé na água, é isso aí, salto de fé na água, é isso. Nada vai ser mais emocionante que um salto de fé na água.
É só não tirar um, se tirar um...
Aí morreu.
Almir e Sharon estão sendo pela frente da fortaleza, vocês cataram os cavalos ali que estavam remanescentes ali, começaram a levar ele pra fora. E vão ficar ali torcendo pra ver se aparece alguém, porque vocês conseguem, porque vocês ir pra lá não tem como.
É, com aquele 19 que eu tirei, eu não consegui fazer nada, tipo, de tentar salvar alguém?
Não, aquele 19 que você tirou foi o que deu a escolha. Você tá num lugar privilegiado que você pode ou dar o salto de fé e cair lá embaixo, ou você pode subir pela corrente que tá te segurando e tentar encontrar o Almir e a Sharon lá fora. Você é o único que tem escolha.
Eu viro pro Luz e digo, te vejo... do outro lado, e salto.
Caraca!
Não, o Luz pode vir atrás de mim ou pode ir no caminho fácil com a Sharon. Eu fui atrás do Luz. Salto de fé. Te vejo do outro lado. E faço aquele joinha com a cabeça, bota
cara.
Dois dedos na cabeça e faz assim pra frente.
Goku.
Isso, Goku, exatamente.
E saltou e no meio da tempestade. Você, Luz, você não vê o impacto, porque a tempestade tá tão forte que tira a tua visão. Você só sabe que tem. Que tem um rio lá embaixo, e pela tua fé você quer acreditar que ele conseguiu. O que você faz?
Só queria dizer que quando eu tava caindo eu gritei.
Passei mais
contente
porque eu já tava todo
desgualepado. Exato. Escapou da morte, né, cara?
Ah, eu ia falar, pega um escudo e desliza.
Ainda poderia falar, uma coisa que motivaria isso, que ficaria legal, era o Andrews falar, faça valer a pena antes de pular. Porque o Andrews salvou, você ia morrer.
Ah, eu só interrompendo, eu sei que eu tô caindo enquanto isso, mas só queria lembrar que na verdade eu só estou desfazendo a cagada que eu fiz antes. Agora, na verdade, eu viro pro Luz e digo, agora estamos kits. E aí ele pula.
Eu não posso desperdiçar o sacrifício também dele, né? Vou tentar ser prudente de descer sem morrer.
Luiz, você subiu pela corrente que tava te ancorando. E quando chega lá em cima, você vê lá, assim, você vê que o Almir e a Xera já saíram do castelo. Você tem que arrumar uma forma de encontrar com ele. Aí você pega uma das toalhas, uma das tendas que estavam destruídas ali. Você segura, aproveitando a ventania, você faz tipo um paraquedas improvisado. E com 19 você consegue minimamente controlar a tua queda ali pra poder o vento não te levar pro outro lado. Enquanto a Sharon e o Almir estão pensando pra onde é que vocês vão, de repente o Luz vem das sombras.
Só aquele grito.
Muito bom. Aí você cai próximo deles, assim, no meio da areia, e a Sharon, vocês interagem com ele.
Luz, você tá vivo?
Mais ou menos. Defina vivo.
Ah, tá respirando, tá vivo ainda, né? Tá com as duas pernas, tá com os dois braços, tá faltando o dedo, é você mesmo. Vambora, a gente precisa sair daqui.
Eu me olho, vejo que ainda estou meio inteiro e eu falo com cadê o Almir?
Oi, o que foi?
Eu falo rapidamente que o Russo e o Andrews caíram no penhasco, e a gente não sei se eles estão vivos ainda, mas a gente precisa sair daqui porque tá tudo desabando.
Vamos sair procurar eles, então.
Isso, não, a gente vai sair do local e tentar dar uma volta depois.
Vamos pegar uns cavalinhos a mais também.
Põe ele em cima do Pocotó e vamos levar, velho.
Então, beleza. Aí o Luz sobe no cavalo de um de vocês dois, e vocês cavalgam lentamente com os capuzes e tal, com tudo, e adentro no meio da tempestade, de areia.
É, parece uma tabela do Tupico,
de japonês. Pode ser isso.
RPG é uma produção de playerselect.com.br.